Bom dia, ouvintes do informativo da Prefeitura Municipal de Cruz Altense. Hoje nós temos a presença do secretário municipal de Agricultura, o Daniel, Secretaria Municipal de Obras, o Volmir e Secretaria Municipal de Educação, o Noré. Então, estamos com nossos secretários aí, trazer as informações. E, inicialmente, nós queremos também passar algumas informações aos nossos ouvintes. Nós estamos, então, a semana que passou aí, nós tivemos algumas boas notícias, podemos dizer assim, né? Nós recebemos aí a nossa escavadeira hidráulica. No início da semana já nos entregaram a escavadeira, nós compramos, então foi adquirida pelo município, nós adquirimos com recursos próprios e a escavadeira vem para atender uma demanda represada aí, né? Muitos serviços que a gente precisa fazer no interior, principalmente na área da agricultura, com nossos agricultores, e que nós tínhamos dificuldade com a atual escavadeira que nós temos, que é um equipamento muito bom, mas é um equipamento pesado e a locomoção, o transporte dele, nós enfrentava dificuldade. Então, agora, nós temos uma escavadeira de 14 toneladas, que irá entrar num programa, segunda-feira vai para a Câmara de Vereadores, né? Inclusive nós queremos agradecer a Câmara de Vereadores, porque também a gente precisou fazer uma alteração no orçamento para adquirir essa máquina e enviamos o projeto já numa semana, e na mesma semana a Câmara aprovou, e aí nós já adquirimos a escavadeira hidráulica. Então, uma economia aí, porque foi uma licitação feita pelo consórcio, uma máquina que estava em torno de 150 a 180 mil abaixo do custo de mercado. Então, foi importante, né? O município tinha os recursos guardados, os recursos foram pagos à vista, isso facilitou e a gente adquiriu essa escavadeira hidráulica. Então, essa escavadeira vai fazer parte de um projeto que inicia agora no mês de agosto e que vai, mas é um projeto que ele tem tempo de duração, ele vai até março de 2024. Então, inicia agora em agosto e vai até março de 2024. Então, logo que as pessoas já podem, os agricultores, a Secretaria de Agricultura, a partir da semana que vem, irá organizar as inscrições dos agricultores, né, por núcleo familiar. E cada núcleo familiar, então, o agricultor receberá 3 horas e meia da máquina. Então, essa máquina fará 3 horas e meia por núcleo familiar, né? Independente se é arrendatário, arrendador, enfim. A gente vai organizar isso por comunidade, né? Primeiro vamos fazer todas as inscrições para ver quantos é preciso, mas a gente vai pedir encarecidamente, vai ter um prazo para inscrição, né? Então nós vamos pedir que as pessoas se inscrevam. Nós não vamos até essa máquina, não vai atender nenhum agricultor que não esteja inscrito. Então não adianta quando a máquina chega na comunidade ir lá falar com o operador, ou falar com o prefeito, ou com o secretário para atender. O agricultor vai ter que estar inscrito, porque é um programa especial da prefeitura. Essa inscrição tem que ser feita na Secretaria da Agricultura, vai dizer quantas horas, qual é o tipo de serviço que ele vai fazer, porque são 3 horas e meia, e também são serviços de lavoura, né? Não há nenhum tipo de serviço de que possa ter problema com o meio ambiente, a gente já pede, pessoal, né? Muitos querem muitas vezes fazer um açude numa nascente, ou próximo de um rio, ou uma árvore, uma capoeira, uma coisa assim, a gente não pode fazer. Então, essa máquina é importante pedir, então, mais uma vez, encarecidamente, que façam as inscrições. A partir da segunda-feira o projeto deve ser aprovado, a partir do dia 10 as pessoas já podem começar a fazer as inscrições. Talvez a primeira semana, logo que a empresa venha dá a largada técnica da máquina, nós temos que fazer alguns atendimentos mais urgentes nas primeiras 8 semanas, mais ou menos. Mas logo em seguida, nós vamos dar esse prazo para que todos se inscrevam, né? Até para aguardar uns 10 dias aí, até o dia 20, para que todos os agricultores se inscrevam. E aí nós vamos dar andamento, então, nessas 3 horas e meia. Então, importante, né? São só 3 horas e meia, né? não é mais que isso nesse momento. Depois, claro, que esse projeto terminar, as horas continuam os outros programas de hora máquina que o município tem. Então, a gente pede que todos se inscrevam. Também na semana que passou, nós estivemos em Passo Fundo, assinando o contrato com a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 6.800.000, que é um valor que vai ser possível a pavimentação asfáltica de em torno de 3 quilômetros. A gente não tem ideia exata de quantos quilômetros, porque dependemos do projeto do DAE. O padrão DAE tem valores mais elevados dos asfaltos, né, por causa de largura, por causa de composição e assim por diante. Então, nós vamos aguardar o projeto, né? A gente também diz para a comunidade que não é uma obra que vai sair de uma hora para outra, não é já. Existe o contrato, existe o recurso garantido. Agora vem uma outra fase, que é a fase de projetos. Nós queremos ver se a gente consegue receber o projeto e autorização do DAE para ainda licitar esse ano. Então, vamos dizer que a gente consiga até o final do ano, no máximo início do ano que vem, aí iniciar a licitação e fazer essa obra. Então, estivemos em Passo Fundo, junto conosco também foi pessoal aí da Reintegração do Norte, gaúcho, né, que muito trabalharam e batalharam junto aos ministérios, lá, aos deputados, ao Congresso Nacional, para que essa emenda de bancada se fosse possível. Então, a gente também quer agradecer ao empenho da nossa reintegração aí, que fez esse esforço, trabalhou, viajou muitas vezes aí, e essa foi possível trazer essa emenda, né? E também a todos os que colaboraram e ajudaram, né? A administração, aí, a nossa Câmara, todos aqueles que também se esforçaram junto para que isso pudesse acontecer. E agora, todos juntos, mais uma vez, que é a única forma de nós conseguirmos, então, dar sequência a esse projeto. Nós vamos conversar inicialmente com o Daniel. A gente pediu para o Daniel, nosso secretário de Agricultura, depois nós temos outros assuntos aí, que o Daniel fez aí um levantamento, porque a gente fala muitas vezes com os agricultores, e o pessoal, claro, a gente faz o máximo que a gente pode para atender todos, né? E os nossos programas, nós temos aí o programa da silagem, nós temos o programa do Vale Sêmen, nós temos o programa do tubo, nós temos o programa das irrigações, de irrigações de abertura de valas para irrigações, e também porque agora com essa máquina que veio, essa escavadeira hidráulica, a gente vai começar a utilizar menos as retas escavadeiras em serviços pesados, né? Então, numa época aí, os municípios usavam mais essas retas escavadeiras, são máquinas mais leves, máquinas que não tem tanta força nem tanta resistência. Então, a gente vai, com o tempo, a tendência é que as retas escavadeiras venham a praticamente fazer pequenos trabalhos, né? E as escavadeiras vêm substituindo as máquinas que... as retas escavadeiras. Essa é a ideia do município, né? A possibilidade, quem sabe, futuramente receber mais uma escavadeira hidráulica e, então, vendendo, se desfazendo dessas retas escavadeiras, que, na verdade, o serviço que elas fazem é importante, mas já não tem tanta atuação como tinha antigamente. Daniel, bom dia.
Bom dia, prefeito Juarez, colegas secretários Volmir e Honorêmio, e a todos os ouvintes do informativo da Prefeitura Municipal de Cruz Altense. Prefeito, primeiramente, então, gostaria de agradecer e parabenizar ao prefeito e a todos os munícipes por essa conquista, que é uma conquista coletiva para todos. A gente sabe das demandas, então, nas lavouras aí, junto com o secretário Bump aqui, que enfrentamos no dia a dia diversas adversidades, sabemos que temos grandes serviços, então essa máquina com certeza só vem a somar aí para nós podermos atender a cada dia melhor os nossos agricultores aí do nosso município. Então, muito obrigado aí, prefeito, que a gente vem batalhando, então é uma grande conquista para todos nós. E dizer, prefeito, então, que nessas últimas semanas aí continuamos com todos os serviços, as demandas de nossa secretaria, onde nessas últimas semanas aí conseguimos dar uma boa aliviada, então, prefeito, aí nos serviços de calcário, cama de aviário. Agradecer principalmente a Secretaria de Obras também, que está nos dando apoio aí com o carregamento. Até nessa última semana aí, prefeito, a gente teve uma demanda muito grande nesse sentido. E seguimos então também com a silagem, já tivemos tivemos propriedades que foram feitas silagem, onde conseguimos algumas propriedades com a nossa máquina, outras a gente encaixou com as máquinas terceirizadas, então para poder atender todo mundo aí num tempo hábil e num melhor padrão de silagem aí no ponto certo de grão. Prefeito, também quero dizer aí aos nossos munícipes, aí vou trazer alguns números então, prefeito, da nossa secretaria, que a gente sempre vem falando de silagem. Às vezes o pessoal me pergunta, mas Dani, vocês falam tanto de silagem, mas tem tanta silagem assim no município para a população também ficar. Então, prefeito, a máquina que foi comprada, então a máquina própria da prefeitura, prefeito, até esse momento, até no dia de hoje, então, foram 473 ordens de serviço executadas. Então, 470 produtores, prefeito. Isso os números, então, tem propriedades que foram feitas 2, 3, 4, 5 vezes. O nosso município, então, é extremamente silagem, cara. A população inteira, então, praticamente, quem tem gado de leite, gado de corte, opta por isso. Então, a demanda nossa é grandíssima, prefeito. E também, aqui eu tenho os dados também das ajudas de custo que o município também disponibiliza. Foram mais de 70 propriedades que ganharam incentivo, então, da silagem, que a gente disponibiliza de uma ajuda de custo a todos os produtores que fazem silagem com máquinas terceirizadas. Então, no ano de 2022, prefeito, e agora, começo de 2023, já foram empenhados, então foram pagos R$ 153 mil de ajuda para os nossos produtores, para os nossos munícipes. São números realmente altos, então já agora, prefeito, não tá, e já no próxima semana aí já vai ser empenhado, já vai começar a ser pago, então a safrinha, isso tirando a safrinha, então já são valores aproximados que ultrapassam os R$ 200 mil aí de ajuda a todos os produtores de leite. Então são números extremamente altos, mas que a gente sempre deu o maior valor possível para todos os nossos produtores de leite, né, prefeito? E assim, nos últimos anos, podemos dizer, ter a certeza, graças ao nosso empenho de nossos funcionários, da ajuda de terceirizados que também nos ajudam nesse serviço, a gente não deixou nenhum munícipe, prefeito, fora de dizer que assim, perdeu milho ou perdeu silagem. Todos os produtores foram contemplados, ou com máquina da prefeitura, ou com ajuda de custo das máquinas terceirizadas, mas todos os nossos produtores, prefeito, foram contemplados. Também, prefeito, aqui dizer que temos o programa Vale Semi, que foi criado, então, foi no final de 2022 que a gente ativou, então, o programa, que todo produtor que entrega leite, que tira nota fiscal do leite, todos os produtores tiram, a gente tem esse incentivo do Vale Semi. Então, prefeito, nesse decorrer de um ano e pouquinho, foram entregues exatamente até no dia, na sexta-feira, 992 vales. Então, cada vale tem um valor de R$ 73,30. Então, já foram mais de R$ 70 mil empenhados, então, para os produtores de leite no incentivo do programa Vale Semi.
Muito bem, Daniel. É importante a gente ouvir aí o nosso secretário da Agricultura, né? E a gente fica olhando aqui os números, né? Então, em torno de R$ 200 mil já foram repassados aos agricultores em dinheiro, não é em serviço, é em dinheiro vivo na conta do agricultor para ajudar na silagem. Mais de 200 mil nesse período. Foram mais de 900 vales sêmen, né? Que os agricultores utilizaram, então, nesse período de um ano praticamente, né? Nem isso, acho que não deu um ano ainda desse programa do Vale, um ano e pouco, né? Um pouquinho mais de um ano. Então, mais de R$ 70 mil também. O Daniel falou também aí dos hectares que a gente faz. Nós falamos do Vale Semi. Temos também a situação dos tubos de concreto, né? Que aí o Daniel também depois vai comentar, mas a gente tem uma informação mais ou menos aqui já formada, que é em torno de 6 mil tubos de concreto colocados nas propriedades. Então, isso também aumenta, são valores consideráveis que a gente tem atendido aí nossos agricultores, né? E também os hectares de área de hectare de irrigação, né? São mais de 40 hectares de irrigação que nós fizemos valas para pequenas irrigações por aspersão, que é aquela que chama, né? Mas também já trabalhamos com máquinas e equipamentos nossos em irrigações de até 80 hectares de área, que é aí com áreas de pivô, mas também atuando a custo nenhum, né, custo zero, esse tipo de investimentos, que o nosso município vem fazendo para os nossos agricultores. Então, nunca, em momento nenhum, o município deixou, né? O município tem investimentos na área da agricultura, bastante fortes investimentos, e a tendência, a gente fala isso para que o agricultor fique tranquilo e saiba que o município está atendendo. Fora o programa de horas máquinas, que agora vem mais esse programa das 3 horas e meia, que a gente pretende dar uma girada em todo o município. Quem sabe que até o final do ano nós consiga atender todos os nossos agricultores com essas 3 horas e meia. É isso aí, né, Daniel?
Isso, prefeito. Então, todos esses setores, então, a gente consegue dar uma atenção especial. O secretário Banco também está junto com nós, ele sabe da dificuldade, da demanda, porque a gente tem vários programas. Então, o programa de tubos, prefeito, o programa de irrigação, são prioridades, então, para o nosso município. Então, às vezes, a gente tem uma demanda grande também nas lavouras, só que a gente tem que disponibilizar para esses setores, prefeito, que a gente tem esses programas. Então, dá para dizer assim que foram vários dias, então, só nesses programas, então, tubos, que nem o prefeito ressaltou, em torno de 6 mil tubos que é a prefeitura, que saiu da prefeitura. E a gente auxilia, o BAMP também auxilia os produtores. Às vezes compram de fora, a prefeitura deu incentivo de buscar os tubos e a prefeitura faz a colocação. Então, não tem custo a máquina para o produtor para instalar. Então, em torno, o prefeito teve, eu acredito que mais uns 3, 4 mil tubos que o pessoal que foi ajudado, eles a vir, que veio de fora, que não passou para a prefeitura. Se estima-se, então, em torno de uns 8 a 10 mil tubos já que foram colocados. Então, isso tira bastante tempo de... que a gente, o produtor pede, mas nós precisamos também fazer as nossas lavouras. Aí que está nessa questão, prefeito, que essa máquina só vem a somar, então. Porque daí nós vamos ter uma máquina exclusiva para as lavouras e que vai atender uma grande maioria agora da população, prefeito. Não, isso que estava mais atrasado nesse sentido da nossa secretaria, junto com a Secretaria de Obras.
Muito bem, é. Está aqui também o BAMP, né, da Secretaria de Obras. Claro que esse trabalho, né, Daniel, a gente fala a Secretaria da Agricultura, fala dos agricultores, mas é um trabalho aí em conjunto, né, as máquinas saem da agricultura, vão para a obra, saem da obra, vão para a agricultura. Esse trabalho que a gente optou por fazer entre as duas secretarias junto, porque as máquinas muitas vezes estão lá na obra, muitas vezes precisam ir para a agricultura. Mas também com essa máquina, com certeza, o BAMP vai agora também conversar um pouco conosco, ela vai ajudar também muito na Secretaria de Obras nas estradas, porque nós precisamos abrir algumas estradas, né? E aí, com isso, nós vamos ter uma máquina exclusivamente para dentro das lavouras e automaticamente vamos deixar a atual máquina que nós temos aí, a atual escavadeira hidráulica com 22 toneladas, né? 21 toneladas, enfim, dentro das propriedades, dentro das estradas. E então, nesse sentido que a gente vai cada vez melhorando mais. Bom dia, Volmir.
Bom dia, prefeito Juarez, bom dia, secretário Noremia, bom dia, secretário Daniel, um bom dia aos ouvintes do informativo da Prefeitura Municipal de Cruz Altense. Realmente, prefeito, a comunidade de Cruz Altense, né, está de parabéns por mais uma aquisição. São várias obras aí, vários equipamentos que vieram novos, tanto na Secretaria de Educação, na própria Secretaria de Saúde, na Obras veio um caminhão. E é um, vamos dizer assim, uma sementinha, né, prefeito, que foi plantado lá no início da administração, quando assumimos, né, esse mandato. Tivemos aí, além da estiagem, uma pandemia grande que veio até na administração passada, também nos últimos anos, encontrando várias dificuldades. E aí agradecer, né, então, ao prefeito Juarez, ao vice-prefeito Altair, a Secretaria de Administração aí, com a equipe de trabalho, né, que vem trabalhando para que esses projetos sejam realizados, e também a Câmara de Vereadores, né, prefeito, talvez depois você vai comentar, né, que esse foi uma conquista em tempo recorde, né, prefeito, hein? A gente vinha economizando, esperando sempre o melhor momento aí, né, da aquisição, que às vezes não dá para ir só pela emoção, mas tem que ver pela razão, até porque trabalhar com gestão pública não é tão simples, né, prefeito? A gente tem que ser bem consciente, né, do que vai fazer, porque é um recurso que não é da gente, e é da população. Então tem que ser bem investido. Dizendo isso, quero aqui passar um pouco aí dos trabalhos da Secretaria de Obras. Então, nos últimos dias aí, trabalharam aí intensamente aí na região da linha, entre a linha 9 e Coxilha Seca, cascalhando as estradas aí. e também levando cascalhos ao redor das propriedades, né? Foram várias propriedades atendidas aí com cascalho. Temos ainda muitos aí que estão no pedido, então. Feito terraplanagem também, né, prefeito aí. E na questão que o Dani falou também, prefeito, aí, com o nosso planejamento, nós temos aí alguns casos, né? Por exemplo, o pessoal pede para abrir 50 metros de valeta. Daí vai 50 metros de um, vai 50 no outro, a gente pensa em passar dois ou três agricultores num dia. Quando a gente chega lá, se depara lá que o produtor tem 200 metros de valeta para abrir. O que a gente pede? Quando vai fazer o cadastro, que diga bem aproximadamente o mais próximo possível do que vai fazer o serviço. Ah, eu preciso 2 horas, que seja 2 horas. Que se não chega lá, se fizer 5 horas ou a gente acaba não fazendo todo o serviço. No mesmo sentido, a questão do cascalho, né, prefeito, ao redor das casas. O pessoal geralmente diz, ah, preciso de 2 ou 3 cargas. Nós se programamos para levar as 2 cargas e talvez não voltamos mais. Daí o produtor, ou enfim, o proprietário fica bravo porque não voltamos, mas foi o pedido que ele fez, né? Então ele que vem e diz, ah, eu preciso de 10 cargas, mas que vá 5, que vá 6, que é melhor, que daí a gente se programa para aquele dia atender só aquela propriedade. E aí a gente consegue também realizar um pouco mais dos serviços. Também, prefeito, nesta semana aí fizemos a primeira coleta do lixo seco no interior. Na quinta-feira foi feita a primeira rota, né? Foi coletado bastante e deu um truque cheio de lixo, então foi levado. E agora na próxima semana então será a segunda rota. No dia 10, na quinta-feira, então haverá a coleta de lixo na linha 13, linha Princesa Isabel, linha Rio Liso Colorado, linha Palmeirinha, linha Santa Cruz, linha São Roque. Da mesma forma, né, a gente já vem há anos aí coletando e fazendo, então o pessoal deverá aí separar os lixos aí de acordo, né? Pôr nos sacos, então o que for vidro no saco, papéis, embalagens, plásticas, latas, enfim, outros que sejam separados, né? O lixo também deverá ser colocado aí nesses pontos, né, prefeito, até para facilitar a coleta. Nós não vamos passar assim de casa em casa. Claro que se tiver alguém que mora ali, que tem a propriedade próxima onde o caminhão vai passar, quiser deixar ali na verada, ali na beira, ali, é só avisar, então, ó, o caminhão vai passar aqui, eu vou deixar aqui, o pessoal pega e recolhe também esse lixo aí.
Muito bem, obrigado, secretário. Depois, se tiver mais algumas informações, os secretários podem voltar. Vamos conversar um pouco com o nosso secretário municipal de educação, Norêmio. Bom dia, Norêmio.
Bom dia a você, prefeito Juarez. Bom dia aos colegas secretários, o Dani e o Banco. Bom dia a todos os radiovintes. Um bom dia especial aos munícipes de Cruz Alteza. Já que temos que parabenizar também, né, prefeito, a compra dessa máquina, onde esperou a época certa ali, através do consórcio, a economia para o município aí de quase 200 mil. Eu quero falar primeiro aqui, prefeito, esse teatro ali que a gente vai ter, vai ser uma oportunidade para os nossos munícipes, né? Para os estudantes, familiares, né? Vai ser agora, dia 22 de agosto, anotem bem, uma terça-feira, né? Vai ser para a comemoração do Dia dos Pais e do Estudante, né? Então, à tarde vai ter, o lema é Abra a Boca e Fecha os Olhos, e à noite, aí, a partir das 19h, a família assusta. Vamos ter transporte e tudo. Participe então desse teatro, que é uma oportunidade, né? Também tivemos professores, diretor e secretária adjunto numa formação da Lei Lucas, né? Correu agora em Erechim. O que é a Lei Lucas, né? A Lei Lucas é a lei que toma obrigatoriedade a aplicação de cursos que prepara os professores e funcionários de escola pública e privada de ensino infantil e básico no atendimento dos primeiros socorros, né? Se acontece alguma coisa, nós temos que estar preparado aí. Também a Secretaria de Educação equipou toda a sala de aulas com TV de 65 polegadas, possibilitando o acesso à nova tecnologia e também facilitando a vida educacional dos estudantes e professores. Hoje, então, temos mais uma rodada, campeonato de bocha, né? Que o outro fim de semana não aconteceu, então agora é o mata-mata, né? Então lá no São José joga São José e Ipirangá. Ipiranga B joga em casa com Santa Cruz. Colorado do Rio Liso recebe o Juventude. E a linha 9 joga com a linha 13 lá na linha 9. Também temos a nossa banda, prefeitura, acompanhando essa semana. Então, já afinado aí, que dia 7, quando vê, está indo. Vamos ter a banda municipal. Começamos o encaminhamento dos nossos alunos através da neuropediatra, né? Nossa psicóloga que está acompanhando, já começamos a marcar, né? Isso aí, prefeito.
Muito bem, então, obrigado aí o Noremio, né? Obrigado aos nossos secretários que trouxeram. A gente tem mais algumas informações aqui para encerramento. E a gente falou agora da escavadeira, né? A aquisição foi através do consórcio, assim também foi o nosso caminhão, né? A gente foi aguardando com os recursos em caixa e foi possível comprar tanto o caminhão quanto essa escavadeira num preço bem acessível, né? Dois equipamentos muito bons. Foi em torno de 1.300.000, até um pouco mais, em recursos próprios esse ano. Adquiridos dois equipamentos aí que ajudaram muito, vem ajudar muito aí a nossa Secretaria de Obras e a nossa Secretaria da Agricultura. Também, nessa semana, então, a gente deu ordem de início, então, da obra de linha São Roque, né, do asfalto em linha São Roque, dos 3,9 quilômetros. Assinamos o contrato, a licitação ela é demorada, né? Nós começamos lá em junho, abrimos a licitação em julho, agora estamos em agosto, dando ordem de início, né, porque é um projeto grande, né, um valor alto. Todos os cuidados são importantes em todos os trâmites legais. Então, a empresa já pode, a qualquer momento, dar início. Parece que a semana que vem deve vir para cá para olhar melhor aí o local da obra. E essa licitação, então, já está garantida. Foram 5 milhões, na verdade, 4 milhões e 990, que vão ser 3,9 quilômetros. A gente vai sempre repetindo aqui, né? Inicia ali na próximo do Celso Dallagnol, ali na propriedade da família do Bump ali, do Lucindo, da família Lucindo Bump ali, depois do Léo, 600 metros, inicia ali e vai até lá 500 metros antes de chegar do Val. E já está indo para a licitação, então agora na semana que vem já estará no setor de licitações o quilômetro faltante, que é esses 350, parece 300 e alguma coisa de metros sobre calçamento ali na saída para São Roque, e mais 680 metros entre o Léo Rosani e esse outro projeto. Então são dois projetos, porque são duas licitações, porque eram dois projetos, mas não vai ter um antes, um depois, porque até que começa aquele lá, que são 3,9 quilômetros, e chega ao final lá, automaticamente o outro já está licitado, pronto para andar junto, vai praticamente andar ao mesmo tempo, depende aí de ver as empresas que participem, que ganhem essa licitação. Então, essa licitação aí já vai na semana que vem, deve ir na semana que vem também a licitação de 4 ruas de asfalto, né? A gente comprou a brita, né? Nós vamos fazer o rachão lá no nosso britador, estamos fazendo o rachão, a brita nós compramos já, que é aquela estrada que sai para a linha nova, né, até o mato ali, do nosso pomar, atrás do ginazinho, aquela da Gaspar de Lemos, né, que é a que foi construído o muro, e também a saída para a linha Trentim, da onde a gente colocou a galeria também. Então, essas 4 ruas deverão ir à licitação já e juntamente com essa outra saída para a linha São Roque. Então, são obras importantes também, né, para dar sequência à nossa pavimentação. A nossa praça está em obras, está, né, tá andando bem, tá, o pessoal está tocando a obra aí, a gente tem acompanhado aí a empresa que está aí, está trabalhando. Também a nossa Semana Farroupilha, então a partir da semana que vem nós vamos passar a divulgar mais a nossa Semana Farroupilha, porque nós já vamos ter a programação completa, né, vamos reunir aí com as entidades que vão participar da Semana Farroupilha. Também, para encerrar, nós temos aí Secretaria de Coordenação e Planejamento, né, que o programa da semana que vai... Então, quarta-feira chegou a escavadeira, estão repassando, a gente já acabou repassando, né, a respeito também das galerias, que vamos adquirir algumas galerias a mais. Também o nosso tempo não dá para nós falar sobre isso. Semana do a licitação do Natal, né? A empresa que venceu foi a Beta Engenharia de Itá, Santa Catarina, né? E também a ponte lá do Rio Liso. Tem várias situações aqui que a nossa coordenação e planejamento nos passou, mas infelizmente o tempo não nos deixa seguir. Mas na próxima nós falaremos sobre isso. E o final de semana, o Conselho Tutelar está a cargo da conselheira Mara. E o telefone é o 999-452502. Bom dia a todos e um bom fim de semana.